Fala pessoal, boa noite. Estamos começando aqui a live do fim do mundo. E agora, né? O que nos aguarda? E é o seguinte, minha gente. Então, agora é 9h10. Então, como eu disse, o meu discurso aqui não será dos mais agradáveis. Porém, paciência. Paciência, tá? Porque assim, eu odeio aquele discurso de ah, eu avisei, olha como eu sou gostosão, né? Até mesmo porque nós acabamos de verificar aí o resultado, a diferença foi de 2 milhões e pouco de votos, 1,5%, 2%, e é óbvio que eu não vou chegar aqui e cantar de graça, eu previ isso. Eu previ que ia ser de 2%, que ia ser de 3 milhões de votos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de uma tendência geral que eu já observava há um ano atrás. Quem é nosso leitor, ouvinte, telespectador fiel, há um ano atrás, né, Oliver e eu fizemos algumas lives falando sobre fraude, que eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco, e falando sobre as manifestações de 7 de setembro lá do ano passado. Como que aquilo ali não era exatamente o que as pessoas estavam imaginando. E nós já tínhamos sinais de que a coisa iria mais ou menos por esse caminho. Só que as pessoas se negaram a enxergar estes sinais. Esta é a grande verdade. Tanto a esquerda ficava nas comparações imbecis, né, nas comparações estúpidas entre o Trump e o Bolsonaro, né, quanto a militância favorável também ficava nessas comparações estúpidas. Por exemplo, mas eu vou dizer onde que tinha que ter comparado e pensado, e esse ponto que eu vou colocar, ele articula a questão da fraude, onde que a comparação tinha que ser feita e não foi. O Trump enchia comício e foi tirado. Então, jamais, jamais a gente poderia ter apostado que o Bolsonaro ia ganhar aqui por causa das manifestações, por causa das motossiatas. Se você vier argumentar para mim que elas eram esteticamente interessantes, legais, eu até concordo com você. Agora, acreditar que tudo ia bem, tudo estava a ganho, etc., por causa daquilo, foi um erro. Mas foi um erro que veio em grande parte por conforto da militância, porque era confortável ficar nessa. Como nós cansamos de dizer aqui, o pessoal se prendeu às mitadas e às lacradas invertidas das redes sociais e achou que isso ia ganhar a eleição novamente. Tá? Após você ter o sistema todo se reerguendo, se reestruturando, a questão da fraude. Gente, eu me sinto totalmente à vontade. Pessoal, eu não sei, o pessoal está falando para bloquear uma tal de Sara. Só que eu não consigo fazer isso aqui. Eu não sei se o Jair ou o Luciano estão na escuta. Se eles conseguirem fazer isso, eu agradeço. Não sei quem é e eu não estou vendo mensagem nenhuma dela aqui. Mas enfim, tá, gente? Não vou dar muita... Ah, o Oliver falou que está no controle. Então, maravilha. Se aparecer algum maluco aí no chat, você corta. O que eu queria dizer é o seguinte, gente. Nós nos enganamos, e eu acho que se enganar é lícito, é razoável, mas nós nos enganamos porque nós quisemos. Nós, que eu digo num geral, né? Obviamente que teve pessoas aí que não se enganaram. Eu me sinto muito à vontade para falar tudo que eu vou falar, tudo que eu já falei, estou falando e vou falar, porque eu e aí eu tô falando 100% em meu nome. Eu sempre falei, eu sempre ocupei uma posição intermediária entre os dois tipos de apoiadores e, digamos, ex-apoiadores do presidente. Então você tinha o pessoal da hashtag diária, achando que o presidente deu um peido no cercadinho, isso é lindo e maravilhoso, já ganhou, já tá ganho por 70%, e a fraude, e etc. Tinha esse tipo de pessoa. E você tinha o pessoal que era radicalmente contra, que eu respeito, assim como tem o pessoal do aplauso diário, que eu também respeito, tá? Eu procurei não fazer e não tenho nenhum interesse em fazer indisposição com nenhum deles, mas eu sempre ocupei uma posição intermediária, porque eu nunca fui nenhum e nunca fui outro. Eu nunca pregoei voto nulo, nunca pregoei ficar atacando o presidente com apelidos gratuitamente o tempo todo. Não achei, nunca achei isso muito, lá muito produtivo, então nunca fiz. Posição 100% pessoal, tá? E não é uma crítica a quem agiu de uma forma ou de outra, tá? Mas eu tomei essa posição intermediária para mim. Então eu tenho muita propriedade para falar disso. Voltando, e aí eu posso voltar na questão da fraude. Eu não sei qual é o discurso que vai se erguer de agora em diante, o discurso do ponto de vista oficial. Quando eu desliguei aqui uma das TVs, era o pronunciamento do Lula que estava acontecendo, provavelmente todo mundo está aguardando um pronunciamento do presidente para um pronunciamento para se ver que pé a coisa vai estar. Se vai ser um discurso de aceitação, como o próprio presidente disse, que vai jogar nas quatro linhas, né? Se vai ser de alegar fraude, ou ou alegar, ou provar, ou mostrar, eu não sei, né? Ou seja, eu não sei qual será o caminho oficial que vai ser tomado. Eu posso, se vocês buscarem no meu site antigo, não é o meu site novo, no meu site antigo, em 2013 eu já falava de fraude das urnas eletrônicas brasileiras. É até perigoso falar isso, porque eu não sei se a live pode cair por causa disso. Espero que não. Tá? Mas então não vou falar mais essa palavra. Mas eu falo desse assunto há muito tempo e eu levo ele com muita seriedade. E eu achei, como a gente falou na live sobre isso lá no passado, muita gente brinca com esse discurso, né? Você aceita esse discurso quando se perde, mas nega quando se ganha. Desculpa, isso é inconsistente. Isso é inconsistente. Claro, não é que você vai jogar fora o que você ganhou, o mandato que você ganhou, mas você precisa ser consistente no seu discurso. Eu quero saber qual dos deputados da base colocou toda a sua equipe para investigar esse assunto ao longo do seu mandato. Para investigar, provar, criar um relatório de provas materiais desse acontecimento. A grande verdade é que muita gente tratou esse assunto como uma lacrada invertida, para usar nos momentos que preferir. Essa é a grande verdade, né? Você precisa ter um discurso muito robusto para sustentar essa ideia da fraude, né? Como que você explica onde ganha? É porque ganhou com uma margem maior e, na verdade, a fraude foi para diminuir o gap? Esse é o argumento? Ou o argumento é que você só tem fraude em alguns lugares isolados? Eu não vi esse tipo de consistência. Veja, posso estar pecando aqui por desconhecimento, por ignorância. Eu não vi, tá? Eu não vi isso acontecendo. Então, eu acho que, ou seja, o discurso ele perde muita força quando ele é tratado dessa maneira, tá? Eu acho que presta-se até um desserviço, né? Porque você alega isso, ao mesmo tempo que você manda votar, já é uma coisa estranha. Você alega, não tem uma prova definitiva, talvez porque não seja possível provar definitivamente, eu entendo isso, né? Tô modulando muito bem o ponto que eu estou dizendo aqui. Mas eu acho que, assim, é um discurso que acaba sendo pelo ralo por inconsistência, tá? Como é o que a gente disse lá atrás. Podem procurar, é uma live de tem duas lives, ou pelo menos dois temas que se enquadram em algumas lives, que é o tema fraude e o tema manifestações. Lá a gente faz uma série de análises cética, né, de que duvida do discurso oficial, sem também distribuir bordoada no Bolsonaro, porque eu particularmente não acho isso um discurso lá muito produtivo, tá? Entendo, e muitas vezes concordei com todas as críticas, tá? Mas essa coisa repetida, eu acho que é algo assim. Demarquei o meu ponto, morreu o assunto, bola pra frente, próxima página. É o tipo de postura que eu acredito que seja ideal e adequada, que eu tive na medida do possível. Não estou falando que é a melhor, não estou falando que é a certa, estou explicando qual foi a minha perspectiva em relação a essa coisa toda. Então, há um ano atrás, nós falamos da inconsistência no discurso da fraude, que eu não sei se vai ser esse o discurso oficial daqui a pouco, tá? Mas ele carece de consistência, na minha opinião. E eu, como cidadão individual, né? Eu, como cidadão individual, eu tenho muito pouco o que fazer. O que eu posso fazer para provar esse ponto?
Muito pouco.
Né? Quem sou eu na fila do pão? Agora, nós tivemos deputados eleitos que supostamente concordam com esse ponto, e eu gostaria de saber o que eles fizeram. O que eles fizeram em prol de provar esse assunto, que é uma desconfiança muito bem fundamentada, que eu tenho há muito tempo. Né? Eu gostaria de saber quem fez e o que fez, e que tipo de efeito isso surtiu, se é que surtiu algum efeito. Tá? Então, isso é um ponto que eu queria demarcar. Mais uma vez, não é o discurso do espertalhão de que vai chegar aqui e falar, ah, eu avisei, apontar o dedo, olha como eu sou gostoso, né? Olha como eu sou um grande gostosão intelectual. Não é isso, tá? Eu não previ que o Lula ia ganhar com 2%, eu não previ que o Lula ia ganhar com 3 milhões de votos, eu não estou dizendo que não houve fraude, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, o sistema daria o seu jeitinho, tal como deu nas eleições americanas, com ou sem a fraude, com ou sem qualquer coisa, e as pessoas lá não sabiam se abraçavam esse fato ou se elas falavam, não, mas apesar disso, a gente vai ganhar no primeiro turno, porque a motossiata, porque a manifestação... Gente, isso, desculpa, isso é imperdoável, e eu acredito que este clima contaminou as coisas de uma maneira que prejudicou a campanha e as coisas como um todo. Faltou o pé no chão. Desculpa. Faltou pé no chão. Você criou uma horda de maluco que, como eu disse, aplaudia qualquer coisa. Né? Uma horda de maluco aplaudindo qualquer coisa. E aí você perdeu-se aí a oportunidade de agir como se deveria em certas questões. Muita gente se perdeu no personagem. E aí não apenas dos militantes mais bocós de Twitter, não, tá? Não apenas. Ou figurões também se perderam no personagem, tá? Então, mas assim, por isso, por esses fatores todos, eu me sinto muito à vontade para falar o que eu estou falando e para falar o que eu ainda vou falar. E eu queria pontuar também uma coisa importante, antes de eu mostrar um vídeo meu de... Então, lá, nesses dois vídeos de um ano atrás, eu e Luciano conseguimos falar muita coisa que está se observando agora, mas eu quero mostrar ainda um outro vídeo de uns 2-3 minutos que eu gravei em meados de julho, tá? E quando eu falei mais ou menos isso que eu falei aqui agora, e teve gente que quando chegou nessa altura do vídeo, esse pessoal bocó que eu falei, não assisto mais. Você estava indo bem até o momento que falou que o Lula ia ganhar. A partir do momento que eu ouvi isso, eu parei de ver o seu vídeo, parei de ver a sua entrevista. Aí eu falei, ah é? Já no primeiro turno eu tive vontade de ir lá no vídeo e comentar isso. Só que como é um vídeo que não é meu, não é 100% meu, eu não quero ficar fazendo esse tipo de coisa na plataforma dos outros. Mas eu vou mostrar o vídeo aqui já já. E eu não estava falando aquilo com nenhum tipo de gosto. E não falo agora também com nenhum tipo de gosto. Eu só estou falando para dizer, nem todo mundo estava em nenhum lado de nenhuma maluquice, tá? Nem da maluquice do aplaudir o peito do Bolsonaro no cercadinho, e nem na maluquice das mais bizarras possíveis do lado oposto, do lado contrário. Tinha gente que estava enxergando a coisa de uma outra forma, de uma outra maneira. E eu queria dizer que eu fiquei até surpreso. Eu achava que o Lula ia ganhar, e achava que ele ia ganhar com uma margem um pouco maior. Porém, o Bolsonaro teve um fenômeno nessas últimas semanas, que é a questão do momentum, né? Que lá nos Estados Unidos eles chamam do momentum. Normalmente há muito momentum nas primárias, né? Quando você tem lá 5 candidatos, republicanos ou democratas, e quando um candidato vai muito bem no debate, você acaba tendo um momento, né? Então o cara tá com 5, 8, 10%, aí ele pula para 15, 20, pleiteia ali conquistar aquela vaga, normalmente acaba não conseguindo, mas ele acaba tendo um momentum, tendo uma ascensão e conseguindo ali fazer frente ao candidato que está mais adiante, né? Ele consegue correr atrás, ele para de só de comer poeira. Então achei que o Bolsonaro teve um momentum muito interessante, uma reação nas últimas semanas. Fiquei surpreso com isso. Considerei que considerei até a possibilidade, falei, olha, talvez eu erre na minha análise. E se eu tivesse errado na minha análise, do meu ponto de vista, que bom, né? Que bom. Mas ia ser raspando. Ia ser mais por um assim, calor do momento do que por análise dos dados extraídos da realidade. Tá? Ia ser mais por isso do que por outra coisa. Mas como a gente acabou observando aí no resultado, apesar desse momento, o resultado foi muito apertado, né? E isso vai ter implicações futuras também. Mas o resultado foi apertado e o Lula acabou ganhando, né? Com margens apertadas, mas acabou ganhando. Bom, eu queria fazer o seguinte, gente, eu queria passar um trechinho de 2 minutos, tá? 2, 3 minutos, para mostrar que tinha gente enxergando a coisa de uma outra maneira. E eu fui muito, assim, eu peguei leve sempre, mas fui muito achincalhado por falar isso. Não só nos vídeos, mas diversas pessoas do meu círculo presencial me ouviram falar isso. Algumas não acreditaram, mas respeitaram. Outras foram naquele jeitinho assim, meio... Você tá falando... Queria falar, você tá falando bobagem. O mito já ganhou por causa da motossiata. Né? Eu falei, calma, amigo. Calma, a gente acabou de ver nos Estados Unidos. Encher comício não garante nada. E você tem um segundo ponto que está bem explícito nesse videozinho que eu vou mostrar. É o seguinte, eu vou até ver se eu consigo abrir o Telegram aqui e mostrar o vídeo com mais qualidade para vocês. Mas enquanto isso acontece, eu continuo explicando. Não apenas pela questão tapetão, tá? Porque tem dois níveis de análise. Tem o elemento tapetão, né? Que até serem postas provas materiais, ele é uma suposição. Tô falando do ponto de vista técnico, tá? Eu tenho muita convicção do tapetão, mas eu não tenho prova material. Então, do ponto de vista técnico, isso ainda tá no campo da suposição. E tem o elemento outro, né? O elemento outro. Uma coisa que eu falo, o pessoal que ficou lá iludido, o pessoal que ficou iludido com o YouTube, que ficou iludido com a motossiata, que ficou iludido com a manifestação, o pessoal que ficou iludido com essas merdas, desculpa, gente. Desculpa. Vejam, isso foi culpa do Bolsonaro? É claro que não, nós sabemos disso. Nós sabemos disso, mas as pessoas normais não se informam apenas pelo YouTube. Todo mundo deve ter um exemplo disso em casa. A pessoa se informa pela mídia tradicional. Isso diminuiu, isso arrefeceu. Sim, sem dúvida. As pessoas estão se informando menos pelos mecanismos oficiais de informação. Mas ainda tem muita gente se informando. Então, a gasolina, a gente teve rodadas, né? A gente teve rodadas de produto, de gasolina, de leite, de gasolina, leite, tomate, café. As pessoas sentem isso, cara. A pessoa que tem o pé no chão, a pessoa que não fica consumindo youtuber 24 horas por dia, que sai cedo para trabalhar e ganha um mínimo do mínimo para sobreviver, a pessoa sente isso, cara. A pessoa sente. E mesmo que talvez ela saiba, né, a questão da pandemia, a questão da guerra na Ucrânia, mesmo ela sabendo de tudo isso, ela titubeia ali. Ela fala: olha, eu quero algo que mude isso, tá? Então, o cara que não tem esse discernimento, essa profundidade, e muita gente acha que todo mundo pensa com a cabeça do cara que consome o youtuber bolsonarista. É muita gente? É muito bom? Sim, é muita gente, é muito bom. Mas isso não representa o todo da população, tá? Isso não representa o todo da população. E muita gente esqueceu disso. Muita gente perdeu isso de vista. Tá? Eu interagi com um sujeito no Facebook onde eu falei isso para ele. Eu falei, cara, meio quilo de café tá custando R$20. Meio quilo de café tava custando R$20. E ele falou, e daí? Aí eu falei, e daí que quem compra isso aí, vota, cara. E você acha que essa pessoa vota racionalmente? Ou pior, gente, olha só. Olha só. Tem gente que acha que o brasileiro vota de maneira ideológica. Puta merda, como você é burro, cara. Teve gente que no primeiro turno, ah, como assim o mineiro votou no Zema e votou no Lula? Meu filho, você acha que o brasileiro tem consistência ideológica? Você acha que o brasileiro tem consistência... Não, peraí. Ideologicamente, o meu candidato a governador, que eventualmente fez algo no benefício da minha vida cotidiana, diária, o meu governador foi bom pra mim, então eu vou lá e voto nele. Mas a ideologia dele é diferente da ideologia do Lula. Então eu não posso. Ou eu voto no Zema e no Bolsonaro, ou eu voto no Lula e no Calil, porque eu preciso ser ideologicamente consistente. Puta merda, meu amigo, para de ser burro. Você acha que o brasileiro comum, o brasileiro povão, o cara que sente, dói na carne dele ter que pagar R$20 no quilo do café? Você acha que esse cara vota com consistência ideológica? Você acha mesmo isso? O cara que acha isso, é burro. É burro. Claro que existem muitas pessoas que votam ideologicamente consistente. Nós, né? Nós, por exemplo. Né? A gente não vai... Ninguém aqui vai ser burro de votar no Lula e no Tarcísio, no Zema e no Lula. Porque a gente tem esse refino ideológico e intelectual para separar essas coisas. Mas você acha que o povão tem isso, cara? É por isso que perde a eleição, porque é burro. É burro. Desculpa, isso é burrice. E aí, depois que perde, não adianta ressuscitar o discurso da fraude, cara. Ou você acredita na fraude, ou você não acredita. Vou falar uma coisa. Teve figurão do bolsonarismo no Twitter que falou, não, porque o Lula vai desistir da sua candidatura. Cara, se o sistema soltou o Lula, se existe uma fraude que vai agir em favor do Lula, pra que o Lula ia desistir da candidatura? Você acredita mesmo em fraude? Ou a fraude é só uma lacrada invertida pra você? Desculpa, gente. Quem acreditou na história, que era idiotice de Twitter, de que o Lula ia desistir da candidatura, nem que ele soubesse que ia morrer dia 1º de novembro, ele não ia desistir. Obviamente que ele nunca ia desistir, né? Ele nunca ia desistir. Porque tudo estava... O vento estava todo a favor dele. O vento do sistema. Vocês acham mesmo que o cara foi solto para perder? Vocês acham mesmo que o cara foi solto para perder? O cara não foi solto para perder. E aí ele ia desistir da candidatura, ia o quê? Deixar o Alckmin, que teve 5% em 2018? Para, né, gente? Esses caras falam isso porque eles não acreditam em fraude. Desculpa, eu acredito. E sempre falei disso. Eu não uso isso como uma lacrada invertida. Eu uso isso como um ponto sério. Agora, eu como cidadão individual não posso oferecer provas materiais disso. Eu posso tratar isso do ponto de vista técnico como uma suposição, do ponto de vista estritamente técnico. Bom, deixa eu ver se eu consigo abrir o vídeo aqui que eu queria mostrar para vocês e... Ah, tá. Está abrindo. É bem, bem rápido. Né? Eu ainda quero falar um pouquinho sobre... Ah, eu vou falar uma outra coisa desagradável, tá, gente? Lamento aí aqueles que se sentirão desgostosos com o que eu vou falar, mas eu vou falar. Paciência.
Reflexo nas eleições, está muito contaminada por esse problema. Assim, não sei se também é uma visão muito das redes.
Apesar que eu separo isso.
eu separo muito vida real das redes sociais, né? Eu dou aula em uma escola que está num bairro totalmente periférico. Uhum. Então, eu tenho, em média, por ano, eu tenho 500 alunos. Então, eu tenho uma amostragem bem razoável. Então, eu sei o que a galera está falando no mundo real.
E o que
você
tira disso, assim?
Em termos políticos?
Sim.
Aí é a frase bombástica que eu acho que o Lula vai ganhar as eleições. Porque pelo que eu ouço das conversas, veja, isso não é um, não estou batendo o martelo, mas
sim, mas
tô quase batendo. Porque eu fui numa casa de aposta, eu falei, ninguém dá, como que tá as eleições? Vou apostar R$100 no Lula. Brincar, né? Aí, só que o Lula já estava pagando menos. O Lula está pagando 4 vezes menos que o Bolsonaro nas casas de aposta. Quando eu olhei, há um mês atrás, mais ou menos.
Isso pode ser um termômetro.
Ah, com certeza, com certeza. Mas isso é menos um termômetro do que essa conversa nível povão. E aí, veja, a gente sabe da questão do lockdown, a gente sabe da questão, a inflação é global, a gente sabe de tudo isso. O povão, o cara comum,
Ele vê a Globo.
Essa é uma outra coisa que eu falo para esse pessoal raivoso que fica babando no Twitter ou no YouTube. Meu, as pessoas, não todas, mas muitas pessoas, comuns, pessoas normais, elas ainda se informam pela mídia tradicional. E os caras ficaram lá. Eu tenho exemplos disso na família.
Sim,
a martelando durante a pandemia. Morreu 300, morreu 400, morreu 500, não sei o quê. Porque era, a pessoa está... Claro, no YouTube tem gente com contra-narrativas. O cara não se informa
pelo
YouTube. O cara não se informa pelo YouTube. Mas aí o pessoal fica lá, não. Com as hashtags, com os memes, com os cortes e com os corte rápido Tramontina, as mitadas. Vai resolver tudo isso. E aí o café, R$20, meio quilo de café no mercado. A gente sabe de todo, R$10 o litro do leite fora. Tá tendo uma roleta de produtos básicos.
O ser humano comum, nem vou falar o brasileiro, no mundo inteiro, assim, nem todo mundo vai na lupa como a gente,
sim,
né? A gente gosta do assunto, a gente discute.
Eu diria que a maioria.
A maioria tá vivendo a vida e, de repente, se informa, às vezes, pela grande mídia, aqui nos Estados Unidos, em todos os lugares, e a gente sabe o que é isso, porque a grande mídia mente e a narrativa atrás de narrativa. Só que o pessoal da nossa bolha meio que fala, imagina.
Projeta pra todo mundo. E o que eu sinto de conversar com o povo?
Eu também não tô com essa. Já ganhou.
Então, minha gente, isso daqui foi gravado em meados de julho. Tá, em meados de julho, eu reforcei essa minha análise. E foi nesse vídeo que as pessoas, que teve gente nos comentários que falou que parou de assistir a partir do momento em que eu fiz essa afirmação. Né? A partir do momento que eu fiz essa afirmação, a pessoa deixou de assistir o vídeo, que inclusive era um vídeo sobre o globalismo, sobre o meu livro sobre o globalismo, que tá aqui. Opa, tá aqui, né? Enfim, né? O livro está aqui. E aí a gente acabou caindo nesse assunto, eu acabei fazendo esse comentário meados de julho, né? E eu estava com este feeling. Mas feeling é uma palavra ruim? Porque feeling parece que é assim, parece previsão da mãe de Ná, né? Não, você estava tal como a mãe de Ná, com uma sensação oriunda dos astros, da sua bola. E não era isso, tá, gente? Em 2018, eu estava com este mesmo feeling para a eleição do Bolsonaro. Eu via na molecada da raia miúda, da classe menor, os caras falando de Bolsonaro. E agora, por algum motivo, os caras estavam falando de Lula. Ai, mas é um absurdo, mas tá errado. Sim, a gente sabe disso, mas é o que estava acontecendo e é o que eu estava vendo. E eu não ia me furtar, né, a falar isso, porque eu estava vendo mitada no Twitter. Não, a mitada no Twitter vai superar isso daí. Ah, desculpa. Eu quero ver o que essa galera da mitada vai fazer agora. O que você vai fazer agora, meu filho, com a tua mitada? Né? Mitada não ganha eleição. Mitada não sustenta governo. Tá? Faltou um pouco desse feeling de política real. Né? Não de política real no sentido de se entregar aos fatos da política do dia a dia. Tá? Não nesse sentido. Mas assim, de política, de... Olha, como eu faço governo, como eu governo realmente. Tem que ter um pouco da guerra de narrativa, que na verdade nem teve, né? Na verdade, você teve um onanismo coletivo entre militantes. É isso que você teve. Mas você teve muito pouco esforço de convencimento para os outros, né? Para quem está fora dessa bolha. Tá? Quem está fora dessa bolha não teve muito processo de convencimento para essa pessoa, para essa figura. Não vamos nem falar de guerra cultural, até porque o pessoal da militância, né, o pessoal da mitada, né, que fica molhado com mitada, esse aí andou e cagou para a guerra cultural. Né? Tudo bem, a guerra cultural ela não vai ganhar a eleição. Né? A relação entre guerra cultural e eleições é uma relação muito complexa, que não é objeto da nossa análise aqui. Né? Não é assim, vou fazer guerra cultural e vou ganhar a eleição. Né? O processo é um pouco mais longo e um pouco mais complexo que isso. Mas faltou isso também. Mas aí não vamos nem mencionar, né? Porque a galera que garantia que a mitada ia resolver, falou que guerra cultural era coisa da ala olavista, dos malucos olavistas. Né? Então a galera falou isso aí. Então agora eles que expliquem, né? Eles vão ter que explicar. Esse pessoal é o pessoal que deve estar esperando o que os milicos vão fazer, gente. Eu vou dizer para vocês o que os milicos vão fazer. Outra chaga. Esse pessoal que fica com lambeção com milico. Isso é uma chaga na direita como um todo. E foi uma chaga no governo do Bolsonaro. Sabe o que os milicos vão fazer? Eu vou contar para vocês o que os milicos vão fazer. Dia 1º de janeiro, eles vão estar fazendo assim pro Lula. É isso que eles vão estar fazendo. É isso que os milicos vão fazer. Tá? Aposto qualquer coisa com quem quiser. É isso que os milicos vão fazer. Se alguém tá esperando algo diferente, amigo, desculpa. Tá? Vai lá, toma um banho, né? Um banho gelado, reflete. Não vai acontecer. Tá? Não vai acontecer. Bom, e agora, né? E agora, o que nos resta, o que nos aguarda? Né? Será que vão aceitar? Já aceitaram. Gente, os milicos aceitaram 2 mandatos do Lula e 2 da Dilma. 2 da Dilma. Eles vão. É isso que eles vão fazer. E veja, tem gente. Claro, os militares deveriam fazer alguma coisa? Essa é uma outra questão. Essa é uma outra. Eles deveriam agir? Não sei. Não sei. Eu só sei que eles não vão. Se deveriam ou não deveriam, eu não sei. Não é disso que eu estou tratando. Eu estou dizendo que, devendo ou não devendo, nada farão. Tá? E o pior, o pessoal que fica nessa lambeção e nessa babação. Eu discuti com uma pessoa nos últimos meses aí, falando que os militares brasileiros são movidos pelo conservadorismo e pelo catolicismo. Ah, gente, eu não aguento. Eu não aguento, cara. Os milicos são tudo abortista. Mourão, uma semana de governo, Mourão tava falando a favor de aborto na mídia. E os caras vêm me falar de milico, milico conservador e milico católico. Tudo maçônico. Os caras devem estar de brincadeira. Os caras devem estar de brincadeira. Mas essa galera vai encher o saco. É a galera que vai martelar aí com narrativas obtusas e malucas, enfim, né? Enfim, gente, o que vem agora? Tem muita gente falando da questão do Congresso, né? Do Congresso. Não, começou o discurso de consolação, né? Calma que o Congresso é nosso. Primeiro, amigo, só te digo 2 coisas. Executivo, o sistema num geral, o que é deles? Executivo, agora, né? O sistema num geral, executivo e aquele órgão lá de cima, que eu prefiro nem falar o nome, é dos caras, como está claro. Isso, se alguém tem dúvida disso, pelo amor de Deus. Segundo ponto, esses caras, gente, eles são do PL. Veja, eu não estou falando do Ricardo Salles, eu não estou falando do Nicolas Ferreira, eu não estou falando dos caras ideológicos que por acaso caíram no PL e foram eleitos na cola do Bolsonaro. Esses não. Mas eu tô falando os outros, os que foram na bota. Os caras do PL que foram na bota. José Alencar, primeiro vice do Lula, era do PL. Gente, o PL é fisiológico. O máximo que vai acontecer, se necessário, é um novo mensalão para metade desses caras do PL mudar de lado. Isso é o máximo que vai acontecer. Se o Lula precisar, tá? Se precisar. Porque, considerando o que eu disse anteriormente, o que está na mão dos caras, o sistema, o executivo e o órgão aqui de cima, que vocês sabem qual que é, talvez eles nem precisem. Dane-se esse Congresso conservador. Tá? Dane-se esse Congresso conservador. Que, na verdade, não é. É conservador igualzinho o PSL, viu? Igualzinho. Lembram do PSL conservador, com a Joyce, com o Frota? Né? Lembram desses caras conservadores? Com a galera do MBL? Lembra dessa galera aí? Claro, ninguém falou que o MBL era conservador. Mas eu só tô dizendo, né? Esse pessoal que tava com o Bolsonaro, 2 meses depois, não tava mais. Então, se porventura for necessário, esses caras vão entrar no bolso rapidinho. Não, obviamente, 100% deles, né? Não todos, mas uma boa parte. É da essência do cara que está no PL. Isso é da essência do cara que está no PL, tá? Então, e uma outra coisa. Então, esse é o primeiro ponto. Esse negócio de Congresso conservador não me convence. Segundo, existe uma estrutura montada que não existia antes. Tá? Existe uma estrutura montada que não existia antes. Existe gente presa por falar contra a democracia. Existe gente presa por colocar fake news adiante, por compartilhar fake news. Isso não existia na época do Lula, né? Ou pelo menos não existia com essa maturidade, né? Talvez existisse ali enquanto germe, né? Mas com essa maturidade, essa máquina de fazer isso, de prender cara que solta fogos, de prender cara que fala não sei o quê, isso não existia. Agora existe. Então, eu até brinquei com essa imagem. Eu falei, o Lula vai entrar no poder com a manopla do Thanos pronta para ele calçar. Prontinha. Tá? Vejam, eu confesso, vou fazer uma confissão aqui, porque eu não tenho, como eu disse, eu não estou aqui para me colocar como gostosão intelectual, tá? Não estou aqui para isso. Mas então eu não sei se o Lula vai venezuelizar logo de cara. E qual que é o meu feeling? E aí é feeling no sentido de adivinhação mesmo. O meu feeling no sentido de adivinhação é que ele vai. É que o PT volta dessa vez para não sair mais de fato. O meu feeling é esse. Aquela coisa toda que aconteceu em 2013, 2014, ela não vai ser permitida que se aconteça novamente. Tá? Aquela quantidade de livros, editoras, grupos, manifestações, aquilo tudo, de alguma maneira, vai ser contido dentro dessa questão de fake news e defesa da democracia e etc. Até porque a estrutura para fazer isso está pronta e ela não estava lá antes. Antes ela não estava, agora ela está. Então quem entra agora vai herdar isso daí. Então eu... Agora, a perseguição, eu não sei. Eu acho que o PT vai continuar numa moda um pouco mais... Não vai ser a moda... a moda Saul Alinsky, né? Não vai ser a moda... não vai ser a moda Lenin, a moda Stalin, mas vai ser mais a moda Saul Alinsky. Como tem sido a característica do PT num geral, né? A característica do PT num geral tem sido essa. Então, ou seja, vai ser uma coisa assim, mordendo pelas beiradas, né? Então... eu acho que o Brasil tá, a tendência é muito mais uma coisa por uma via globalista do que por uma via Venezuela. pelo tamanho do Brasil, por uma série de características, pela pujança da economia brasileira, pelas dimensões do Brasil, pelo tipo de reação que isso ia gerar, tá? Eu acredito que isso vai ser muito mais... A coisa irá muito mais por esse caminho do que por um caminho da venezuelização. Posso estar errado. Isso é feeling. O que eu acredito é que o PT volta ao poder com uma estrutura montada que o permite dar conta muito maior de oposição diferente dos últimos mandatos. Tá? E esse poder, essa capacidade, ela vai ser exercida, e aí eu acredito que é para não deixar escapar mais. Claro, todo tipo de oposição pode ser pensada, se vai surtir efeito, se vai ser permitido, vai ser legal, né? Isso vai ser legal. A gente analisou aqui as diretrizes do PT, né? E estava lá escrito e expresso a questão da introdução do Brasil na nova ordem mundial. Né? Então eu acho que é muito mais interessante para o projeto revolucionário o Brasil se inserir nesse contexto do que em qualquer outro. E falando em globalismo, falando nessas bostas, eu vou falar algo agora que eu acho que é extremamente impopular, extremamente pessimista, mas já abrimos esta bagaça para isso mesmo, né? A gente abriu esse troço para falar, se fosse para falar amenidades, não teríamos nem aberto esta live. Estamos aqui sacrificando o trabalho que a gente está fazendo no algoritmo de tentar fazer vídeos mais curtos para fazer essa live de análise. A ideia original era fazer um podcast, mas a gente achou por bem fazer uma live que seria mais interessante e mais pertinente. Eu queria falar um pouquinho sobre Tarcísio, tá, gente? Tarcísio. E agora, né, ainda mais com a derrota do Bolsonaro, vai ter muita gente que fala, não, mas pelo menos o Tarcísio ganhou. E eu já tinha falado para algumas pessoas, vejam, pessoas que são do meu círculo meu círculo pessoal, né? Pessoas que estão comigo pessoalmente, já ouviram eu falar tudo isso há muito tempo, né? Eu falei em alguns momentos, eu falei isso na internet, eu não fiquei martelando nada disso o tempo todo, né? Porque eu não vi necessidade. Né? Eu não vi nesse... Tudo que eu estou falando, mas exceto a questão do Tarcísio eu não falei, confesso, até por um certo assim, resguardo, mas eu vou falar agora. Tarcísio será uma enorme, gigantesca, colossal, apocalíptica decepção, tá? Ele será, tá? Então assim, eu não queria, se eu falasse isso durante a campanha, ia chover, blá, blá. Mas quem acompanhou a campanha, inclusive, os debates, muito discurso feminista, muito discurso tecnocrático. Não, porque eu sou técnico. Amigo, se você ser técnico é uma bosta. Qual é a tua ideologia? Você é técnico? Oh, legal, que merda. Você é técnico. Qual a tua opinião sobre aborto? Qual a tua opinião sobre aborto? Qual a tua opinião sobre drogas? Vai pelo caminho da opinião dos técnicos sobre esse assunto para vocês verem a merda que é. É a opinião dos milicos, diga-se de passagem, tá? É a opinião dos milicos, é a mesma, tá? Isto é uma grande bosta. Qual era a minha esperança ingênua, né? A minha esperança ingênua é, bom, tirando o PSDB de São Paulo, vai se abrir a caixa preta, né? Então eu pensei, bom, quando o Rodrigo Garcia sai do segundo turno, e fica só o Andrade e o Tarcísio, pô, PSDB tá fora. Show! Vão abrir a caixa preta de São Paulo, né? Todas as falcatruas e as merdâncias do PSDB vão ser expostas. Mas para minha surpresa, ou não tão surpresa, o que acontece? Na segunda-feira, após o primeiro turno, Rodrigo Garcia criticava o Tarcísio, e o Tarcísio criticava o Garcia. Na segunda-feira, Garcia vai buscar... Garcia vai buscar Tarcísio e Bolsonaro no aeroporto para falar que apoia incondicionalmente Tarcísio e Bolsonaro. aquilo já me soou muito estranho, né? Aquilo já me soou muito estranho. E o que acontece? Declara apoio incondicional, e aí eu sou da educação, né? Eu ouço o seguinte burburinho. Não. Sabe o que aconteceu? A SEDUC, né? Que para quem não é aqui de São Paulo, SEDUC é a Secretaria da Educação aqui de São Paulo. A SEDUC vai ficar com o PSDB. Ou seja, em linhas assim, gerais, digamos, o preço pelo apoio, e é claro, é compreensível que o apoio do PSDB em São Paulo seja importante pela questão do interior, pela questão das prefeituras. Tudo isso é compreensível. Tá? Eu não estou sendo aqui um purista, idiota e ingênuo. Eu sei que isso é, possível. É, ou melhor, que isso é, assim, é uma questão e tanto, né? O apoio do PSDB em São Paulo, partido que governa o estado há 30 anos, não é realmente algo para se dispensar, para se jogar fora. Mas eu falei, então a minha esperança da caixa preta ser aberta foi pro ralo. Os caras vão entregar uma secretaria com um orçamento de 3 bilhões de volta pro PSDB. Se era para pro poder ficar na mão do PSDB, então era melhor ter votado no PSDB, cara. Era melhor ter votado no PSDB. Eu não quis falar isso antes do término do resultado, porque iam falar 200 milhões de abobrinhas. Tá? Iam falar que tá jogando contra, pô, que é isso? Eu vou... E, na verdade, pode ser que isso ainda não aconteça. Pode ser que essa informação que eu obtive seja furada. Pode ser que não aconteça, tá? Mas o burburinho que circulou, o que é coerente com o Rodrigo Garcia indo lá falar que apoia incondicionalmente o Bolsonaro e o Tarcísio, é de que a SEDUC, sabe sei lá mais o quê, ficaria nas mãos do PSDB. Ou seja, as chances da caixa preta da educação em São Paulo ser aberta... E detalhe, educação em São Paulo... que pelo PSDB está sendo entregue nas mãos do Instituto Ayrton Senna, tá, gente? Que é o pessoal que quer bater em globalismo. Qual a opinião de um tecnocrata sobre globalismo? Qual a opinião de um tecnocrata sobre ambientalismo? Qual a opinião de um tecnocrata sobre aborto? Qual a opinião de um tecnocrata sobre liberação das drogas? Cara, garanto para vocês, não é nada de bom. Não é nada de bom. Não sou ideológico, sou técnico. Aí é que mora o perigo. Né? Aí é que se eu falo isso antes... E até num certo sentido é verdade. Ah, então é para votar no Haddad? Então é para votar no PT? Bom, não era isso que eu estava dizendo. Então preferi... Mas preferi não dizer. Preferi não dizer. O que eu só queria dizer é o seguinte. O que eu queria registrar sobre o Tarcísio. Será uma grande decepção. Eu vou me dar por satisfeito se melhorar um pouco a questão da segurança. Que aqui em São Paulo... perdão. Aqui em São Paulo, o negócio da segurança tá muito feio. Muito, muito feio. Então, se conseguir melhorar alguma coisa com relação à segurança, a polícia aqui em São Paulo, as polícias, né? Tem um bode extremo do PSDB, né? Então... vamos ver se, pelo menos no quesito segurança, algo muda para melhor. Agora, a minha esperança da caixa preta do PSDB ser aberta, ela está em 1%. Né? Ela está em 1%. Só se o Tarcísio for o verdadeiro mestre do xadrez 4D, né? E agora ele der um tapete nessa galera, puxar o tapete dessa galera toda, não fazer nada do que ele prometeu para essa galera nos bastidores, e de fato abrir a caixa preta e jogar a real. Eu acredito que vai fazer isso? Não. O perfil dele indica isso? Também não. Então, é mais uma fé, né? É mais uma esperança que é um golpe de fé do que qualquer outra coisa, tá? Então, só para deixar registrado. Então, assim, gente, realmente, peço desculpas, mas pouca coisa sobra de bom aí, de otimista. O negócio do Congresso conservador, esqueçam. Primeiro que o Congresso não vai ter poder. O negócio vai ser judiciário e executivo. Primeiro. E segundo que mesmo que o que depender, esse congresso fisiológico, de um partido fisiológico mensaleiro, como o PL, vai cair por terra muito rápido. Tá? Tarcísio, não esperem, não nutram grandes esperanças. Como eu disse, se vier uma melhorazinha na segurança, para mim, pelo menos, já vai ser lucro. Tá? E vamos observar, né? Agora que eu pontuei isso, vamos observar se ele vai lotear cargo para o PSDB ou não. Né? E o resultado das eleições lá em cima, nós avisamos. Vejam, só para fechar, porque isso é muito importante, eu tenho certeza que alguém vai distorcer isso em algum momento. Tudo que eu coloquei aqui, gente, não tem nada a ver com a questão do ter ou não ter fraude. Eu estou dizendo, o sistema não ia deixar barato. O sistema não ia deixar por menos. E não deixou. De alguma forma, não deixou. Tá? Isso é o que aconteceu. Mas tinha gente subestimando esse fato. Né? Tinha gente subestimando esse fato. Tinha gente... acreditando que ativismo de Twitter e de YouTube e de youtuber, que eu acho que é pior ainda, ia ser páreo para o sistema, gente. O sistema tirou o Donald Trump do poder. E lá, assim, com muito mais clareza, né? Assim, com muito mais assim, evidência material nítida. Como a gente analisou aqui também. E diga-se de passagem, tá? Uma outra coisa que é importante ser dita. Outra coisa que é importante. Eu não sei qual será a narrativa oficial. Não sei se o Bolsonaro já se pronunciou. Desliguei a TV a hora que começou a live aqui. Se porventura vier alguma narrativa de questionamento do resultado e... as pessoas começarem, esses mesmos youtubers, esses que falaram que ia ganhar no primeiro turno, que já estava ganho, né? Se isso acontecer, vai ser igual, também vai ser igualzinho a questão americana. Desculpa, gente, não vai rolar, não vai ter virada. Não vai ter nenhum tipo de virada, de recontagem, de intervenção de milico. Já era. Desculpa, o pessoal não brincava? É Jair ou já era, né? Já era. Tá, e vejam, mais uma vez, sem posar de gostosão intelectual, eu fui um dos poucos que disse isso aqui. Aqui. Isso tá no histórico do canal, é só buscar. O Oliver estava comigo numa live e ele perguntou, André, essas coisas que estão rolando aí, de recontagem do Rudy Giuliani e não sei o quê. Tem chance do jogo virar? Eu falei, cara, não tem. Infelizmente, não tem. A chance era ter ganho na Pensilvânia, no Wisconsin, na Georgia e em alguns outros estados. Essa era a chance. Não tem volta, gente. Não tem volta. Infelizmente, não tem volta. A volta era lá atrás, né? A volta era lá atrás, era você ter pés no chão. Não é o fim do bolsonarismo. Não é o fim do bolsonarismo. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Acho que o bolsonarismo vai se manter como uma força. Tá? Ele vai se manter como uma força. Agora, o que vai ser feito disso? Quem vai tomar as rédeas? Né? Quem vai tomar as redes, como que isso vai ser capitalizado e capilarizado, não sei. Se foram os idiotas que ficaram os últimos 4 anos fazendo mitada, aí vai se esvaecer mesmo, tá? O bolsonarismo vai se esvaecer. Agora, esse sentimento, eu acho que ele não, eu não sei se ele será bem capitalizado. E detalhe, tal como o Trump... Veja como as pessoas deixaram os principais paralelos entre o Trump e o Bolsonaro escapar. O que vai acontecer é o seguinte. O Bolsonaro vai ser... É bom já ir pensando num plano. Num plano de exílio. Né? Essa questão das rádios lá do Nordeste, essa acusação, vão tentar enquadrar isso como um crime eleitoral, caçar a chapa, aproveitar que perdeu mesmo, caçar a chapa para ineleger, prender, tá? Então é bom tomar cuidado, tá? É uma pena. Mas vejam, mas o bolsonarismo não vai acabar ou morrer ou qualquer coisa disso. Esse sentimento ele ainda vai continuar. Agora, eu não sei se tem gente competente para capitalizar a política. Vejam, gente, capitalizar que eu falo é politicamente, tá? Não é capitalizar financeiramente, não. Capitalizar politicamente esse sentimento, né? Que é o que faltou, né? Faltou traquejo político, né? Faltou muito traquejo político, tá, gente? Ao longo desses últimos anos. Não da parte do Bolsonaro, não da parte dele, né? Ou pelo menos não apenas, né? Não existe governo de um homem só. Mas faltou traquejo político da equipe, né? De todos ali, né? A galera muito neófita, né? E nesse sentido, a esquerda, ela é muito... ela é muito eficiente, né? Muito mais eficiente do que a gente, né? Os caras sabem fazer a política a política do dia a dia, né? E nós não sabemos, né? Nós não sabemos. Então, isso é um... Talvez, o que será do bolsonarismo e o que fazer do bolsonarismo? Olha, de uma perspectiva otimista, de continuidade... Era isso que teria que ser feito, né? Mas, será que é isso que vai ser feito? Não sei, né? Não sei, mas, enfim, né? O que nos aguarda aí, a gente... Não vejo nada de bom nos aguardando, tá? Bom, minha gente, eu acho que eu disse tudo que eu queria dizer, ou pelo menos que eu lembrei. Se mais alguém quiser... Eu vi que o Guilherme fez uma pergunta lá em cima, mas eu respondi no decorrer da sequência, fez uma pergunta com o Superchat, tal, qual que é o futuro do bolsonarismo, dos bolsonaristas, ou qual será a postura, né? Eu falei um pouco sobre isso agora na sequência, depois da pergunta, eu falei sobre tudo isso. Então, se alguém quiser e puder, né, gente, nós estamos voltando com os podcasts, tá? Inclusive, eu fiz um podcast sobre globalismo e eleições no Brasil, está nas plataformas, assinem a nossa lista de e-mail, ela não está aqui na descrição, mas porque não deu tempo de colocar, mas até se for possível colocar aí rapidinho para a produção, coloca, porque aí a gente transmite todas as nossas novidades. Esta live aqui, ela foi uma live excepcional, tá? Nós muito provavelmente não retornaremos com as lives, os links vão ser colocados, tá? Mas se inscrevam na nossa lista de e-mail, tá? Tá sendo feita uma newsletter muito caprichosa, muito boa, com todas as novidades, onde a gente tá mostrando o que a gente tá fazendo, tá? Tudo que a gente tá trabalhando, e a gente precisa muito da ajuda de vocês, a gente continua trabalhando, e nosso trabalho tá sendo mostrado nessas super... newsletters, tá? Ó, acabou de ser colocado aqui nos comentários, tá? Inscrevam-se na nossa lista de e-mails. Se você eventualmente caiu de paraquedas aqui hoje e caiu um monte de petista de paraquedas, né? Um monte de babaca falando aí no chat, mas se você está alinhado aos nossos valores e gostou aqui do nosso... Dá uma olhada no canal, se inscreve no canal, se inscreve na nossa lista, tá? Agora, mais do que nunca... Uma mensagem essencial de nós aqui do Libertalk, que é voltar para o mundo interior, né? O mundo interior no sentido da interioridade humana, né? Eu tô vendo aqui que eu tô no Instagram também. Sim, vai para o Spotify, tá? Os podcasts irão para o Spotify. Os podcasts só não irão para o SoundCloud, tá, gente? Mas os podcasts irão para todas as plataformas de podcast. Exceto SoundCloud. Nós estamos voltando, estamos produzindo os vídeos, continuaremos com os vídeos. O vídeo ocasionará um podcast, pelo menos um vídeo, pelo menos ocasionará um podcast sempre, tá? Na medida do possível. E nós continuamos com o trabalho do Oliver Club Teatro das Ideias. Meu curso sobre Jordan Peterson está à venda novamente. Nós teremos uma ação de vendas agora no mês de novembro, referente a Black Friday, colocando aqui o link do Teatro das Ideias. Tá? E agora, gente, o Teatro das Ideias é onde a gente dá as nossas aulas baseadas na pedagogia de Mortimer Adler. Né? Então agora, se você não quer enlouquecer com a política, aliás, essa live aqui, ela não contribuiu muito com isso, né? Ela não contribuiu muito para diminuir a loucura, pelo contrário, né? Mas é que a gente está analisando o fato do momento e eu não poderia dourar a pílula, tá? Eu não poderia dourar a pílula. Eu tinha que falar a real. Mas, assim, nossa mensagem, quem nos acompanha há mais tempo pode dar esse testemunho e pode servir de prova. O nosso trabalho aqui é um trabalho da constância. É um trabalho da vida interior. E agora, mais do que nunca, pelo menos se isso for possível, a gente vai ter que se voltar para a vida interior novamente, a vida dos estudos, a vida intelectual, a vida familiar. Né? A gente vai ter que fazer esse movimento do se voltar para dentro. E a nossa, o Teatro das Ideias é a nossa humilde contribuição para isso, onde a gente lê obras clássicas sugeridas pelo Mortimer Adler, lê, analisa e repassa para vocês no formato de aulas. E dentro da plataforma do Oliver Club tem também diversos outros conteúdos. Tá? Então entra, visita, se né, for interessante para você, faça parte, se inscreva no e-mail para ficar atento a essas novidades que eu falei dos cursos, das vendas de Black Friday. A gente só quer manter o nosso trabalho. Tá? A gente quer manter o nosso trabalho e a gente não está pedindo dinheiro aleatoriamente, mas nós estamos pedindo que vocês comprem aquilo que nós estamos produzindo. Tá? Comprem aquilo que nós estamos produzindo. Então, meus caros, então quem quiser sair daqui com alguma vantagenzinha, este cupom, né, entrando nesse link com esse cupom, você tem aí um desconto de 20%, tanto na assinatura anual quanto na assinatura mensal do nosso programa de formação aqui, né? Para quem quiser cultivar a vida interior, tá? E agora, mais nunca, cultivar a vida interior será necessário. Estamos aí oferecendo essa vantagem para vocês. Então, agradeço a todos aí, a gente teve uma audiência muito boa, nem sei de onde veio tanta gente, né? Chegou a ter momentos aí com 800 pessoas assistindo ao vivo. Um forte abraço a todos, agradeço profundamente a audiência e lamento, não queria ter dito nada do que eu disse, mas precisava ser dito, porque né, eu sempre penso o seguinte, quem visualizar isso aqui daqui, sei lá, 20 anos, vai ter que olhar e falar, nem todo mundo estava maluco, né? Nem todo mundo estava doido. Forte abraço a todos e até a próxima. Até os podcasts e as aulas no Teatro das Ideias.